Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
O título deste episódio: onde é que eu pus as chaves? Foi o bebê que as levou. Esse bebê é um falso.
Bom, há histórias que, e já tenho dito isso aqui várias vezes, histórias que dizem logo ao que vão no título com que vêm servidas nos sites que as albergam. E esta tem aquela coisa que eu adoro: o título é uma citação bombástica da protagonista da história. E este título de notícia, eu creio que é dos mais épicos que já passaram por esta rubrica. Isto estava no site do jornal New York Post. Diz assim, e passo a citar: amamento. Só este primeiro verbo já encerra tanta promessa, não é? Amamento as minhas 7 bonecas e cuido delas como se fossem bebés e não quero saber o que pensam os haters.
Pois.
São palavras de uma mulher de 29 anos, chamada Kelly Cunningham. Ela vive num sítio do estado de Nova Iorque que tem um nome espetacular. Chama-se Ronconcoma. Eu não sabia que existia um sítio chamado assim.
Como?
Ronconcoma. Mas não é o nome do sítio importante aqui, ok?
Tudo o que estás a dizer é estranho. Tudo.
O importante aqui é que ela amamenta nenucos. Só que não são bem nenucos, atenção.
Então.
O que se passa é que há 2 anos ela comprou uma boneca hiperrealista de tamanho real da marca Reborn Doll. Eu não sei se já ouviram falar disto. As Reborn Dolls são bonecas assustadoramente realistas de crianças pequenas e mesmo bebés. E a ideia destas bonecas é, por exemplo, servir de treino a futuras mães, ou dar algum aconchego a mulheres que não podem ter filhos, ou então que podem ter filhos mas não querem todas as complicações que isso traz e acham que será mais fácil com um boneco hiperrealista. E quando eu digo boneco hiperrealista, eu acho que vocês não estão bem a ver o quão hiperrealista aquilo é. Mas façam uma busca no Google por Reborn Dolls.
Eu não sei se quero, mas vou fazer.
Eu acho que na sua essência,
se estás a pedir, eu faço.
Estes bonecos, Reborn Dolls, estão numa fina linha entre o assustador e o triste. É muito estranho porque parecem bebés e crianças pequenas, só que depois não mexem, nem falam, nem choram. Mas há uns muito realistas.
Este aqui.
Estão a ver?
Estamos a ver.
Assustador,
sim.
Creepy. Sim, sim.
Bom, o que se passou com esta jovem, a Kelly, é que aparentemente ela gosta de bonecas, de um modo geral, e quando comprou a sua primeira Reborn Doll há 2 anos, ela achou que ia ser apenas mais um objeto de coleção. Só que não. A biologia falou mais alto, os instintos maternos explodiram, e diz ela: não consegui evitar cuidar de Jennifer, é este o nome da boneca, como se fosse uma criança a sério. Não consigo explicar exatamente o que aconteceu, mas fiquei tão ligada a ela que passei toda essa semana a comprar-lhe roupinhas e depois a sua própria cama, que pus aos pés da minha. Em 2 anos, ela comprou mais 6 Reborn Dolls. Isto é uma despesa, porque elas são para aí...
Pois, não devem ser baratas.
70 euros, uma coisa assim. Ela comprou mais 6, o que nos leva então ao título da notícia. Depois de ela ter lido num fórum de fãs destas bonecas, porque há fóruns de fãs destas bonecas, depois de ela ler que havia pessoas que amamentavam as bonecas, ela decidiu fazer o mesmo. Há que dizer que é amamentação a fingir, caso possa haver pessoas a achar que estas bonecas são realistas ao ponto de mamarem. Não. É uma simulação, ok? E pronto, ela mostrou isto online.
Gosto de pensar que havia alguém já pronto a comprar.
Ah, estas bonecas,
então não. Ah, então não quero.
Ela mostrou isto.
Sim, não brinco.
Mostrou isto nas suas redes sociais. Levou instantaneamente com ódio em cima. E agora ela diz: eu devia ter percebido que isto ia provocar polémica.
Pois.
Eu acho que aqui o problema é a necessidade que a humanidade tem de pôr tudo online. De resto, se isto lhe dá felicidade e se ela não está a fazer mal a ninguém,
deixa estar.
Deixa essa bonecas.
Sim, sim.
Ela faz isto, dá amamentação às bonecas mais bebés, diz ela que as mais crescidas dá biberão. E aqui entra uma regra, porque há regras na comunidade de fãs de Reborn Dolls: o biberão não pode ter leite para bebés real. Tem que ser uma fórmula falsa só para esse efeito. As pessoas da comunidade de fãs das Reborn Dolls sabem o quanto custa o leite em pó para bebê e têm consciência de que ele é preciso para dar de comer a crianças reais e que seria um desperdício usá-lo em bonecas. O que é decente e sensível por parte desta malta.
Claro.
A mãe das bonecas, a Kelly, faz cosplay. Há vários anos que ela se veste de personagens de filmes e desenhos animados japoneses e vai a convenções. E agora começou também a vestir as suas bonecas dessa maneira.
Está aqui um ouvinte isto. Está bem, está. Comprou mais 6 porque não acordam de noite. Assim também eu.
Sim, okay. Sim.
É uma das vantagens. É uma das vantagens. Mas pronto, as bonecas fazem cosplay também, o que acrescenta uma nova camada de...
maluquice, podes dizer.
Ia dizer peculiaridade.
Sim, também é uma possibilidade, sim.
Meu Deus. A Kelly, quando estou com as minhas bonecas em público, as pessoas ficam a olhar para mim até eu lhes desaparecer do campo de visão.
Pois, não se percebe.
Mas a questão é, quantas dessas pessoas que miravam a Kelly não teriam elas próprias as suas pancas entre quatro paredes? Não sei, eu estou a sentir empatia para com a Kelly. Eu não, olha, quero, não, eu quero que ver... não maltratem a Kelly.
Eu estou a ver com muita atenção o ar dos miúdos, pá.
São muito estranhos, não são?
Só uma é que está contente.
Pois é,
eu tenho sete,
um ar incomodado.
Em sete, uma no carro está a sorrir.
Pois é, os outros...
as outras, apesar de serem objetos inanimados, dizem com os olhos: tirem-nos daqui.
Pois é.
Estão aflitas,
estão a pedir ajuda. Estão a pedir ajuda. Bom, agora uma história mais normal. Não, não é.
Isto
é... Bom, esta história...
Desculpa, em relação à história anterior, seria a versão mais triste sempre da Música no Coração.
Exato.
É pá, sim.
Um musical muito, muito silencioso.
Era um musical de terror, sem querer.
Que estás à parede.
E agora entram os meninos no trap.
Não se sustentam em pé. Esses bonecos não se sustentam em pé. Bom, vem da Índia esta história. Uma senhora dá por si a questionar-se: ora bolas, onde é que está a chave do guarda-fatos? A senhora anda pela casa, à procura, e a Dalton vai ter com o filho, de 20 e poucos anos de idade, e pergunta-lhe: olá, tu viste a chave do guarda-fatos do meu quarto? O filho, espirituoso, responde: engolia! Riem. A mãe prossegue as buscas, mas o filho insiste, desta vez mais a sério: não, mãe, a sério, eu engoli a chave do guarda-fatos.
Oi?
A mãe trava a fundo, não é? Mas como assim engoliste a chave do guarda-fatos? Corta para... mãe e filha chegar ao hospital, em Bihar, é o sítio da Índia onde isto se passa. Ó doutor, o meu filho diz que engoliu a chave do guarda-fatos. O médico diz: bom, já aqui fazer um ultrassom e tiramos já a dúvida. De facto, o ultrassom revelou que a chave estava no bucho do jovem. Só que não estava sozinha. Juntamente com a chave do guarda-fatos, estavam outras coisas que a senhora também já não encontrava há alguns dias.
Espera aí.
Uma boneca.
Nomeadamente uma reborn doll. Não.
Sim.
Não, outras chaves, dois corta-unhas e um canivete, felizmente bem fechado.
Ah, mas o que é que se passa com essa pessoa?
Não sei, mas esse bebê é forte no ferro.
Olha, mas que idade é que ele tem?
20 e poucos.
Mas ele não come assim, ele faz um pastel, é o pastel de chaves.
É pá, muito bom. Muito bom.
Mas ele tinha um canivete também, um corta-unhas. Ele não pode ver objetos de metal que ele fica maluco.
A operação de retirada de tudo isto da barriga do rapaz foi delicada.
Pois.
A verdade é que o jovem está bem, a coisa não fez grandes estragos, está a recuperar. A questão que se coloca em toda a gente, suponho que seja: porquê? Porquê? Podia ser mais um caso entre muitos de pica. E por pica não me refiro a entusiasmo. Não sei se já ouviram falar da síndrome de pica, que é aquele transtorno alimentar que leva a que algumas pessoas comam coisas que não são comida. Há malta que come cabelo, há malta que come terra, barro, papel, lascas de tinta. Estas parece que são as coisas mais comuns do síndrome de pica, não é?
Não conhecia.
Este jovem tinha variadíssimos objetos metálicos, não é? Chaves, canivete, corta-unhas. A razão não foi exatamente isto. Aparentemente o que se passa é que este jovem passa muitas horas a ver vídeos no TikTok de malta a levar a cabo este tipo de proeza. Malta a comer coisas que não são para comer, para criar espetáculo e gerar likes. Esta estupidez é, de tudo o que está a acontecer agora no TikTok, o que me faz sentir mais velho e me faz dizer coisas começadas por: no meu tempo! No meu tempo, o máximo que comíamos era cola cisne e uma ocasional borracha de apagar, daquelas que tinham cheirinho a gomas. E não era para mostrar ao mundo, geralmente era uma experiência pessoal e íntima. Hoje, de mês a mês, lá vêm notícias a dizer: nova tendência! Jovens comem cápsulas de detergente para obter likes. Isto é um nível de estupidez trágico que me leva a ter medo do futuro, porque daqui a uns anos o mundo será destes comedores de detergente, ou pelo menos os que sobreviverem, não é?
Pois, isso, se for detergente, se calhar não vão muito longe.
E isso é assustador. No caso deste garoto, ele achou que ia ser espetacular ser conhecido na net como o tipo que come chaves, canivetes e corta-unhas. Não só nada aconteceu, como podia ter morrido. Mas ainda bem que ele foi tão descontraído e honesto a dizer à mãe que tinha comido a chave do armário.
E a mãe não percebeu que as coisas estavam a desaparecer lá de casa?
Eu acho que sim.
Se calhar, nunca achou que o filho é que as comia.
Claro. Mas
é muito estranho.
E lá está. Eu nunca pensei que fosse
alguém
preciso...
viu o Bobby?
Fosse preciso dizer isto uma vez mais na rádio, mas por amor de Deus, não comam coisas que não sejam comida. E eu sei que o verbo comer pode ter vários sentidos, mas vamos agora concentrar-nos em ingestão. Se não é feito para comer, não é para comer. Pois a pessoa pode morrer e eu, apesar de nunca ter morrido, tenho a nítida sensação de que morrer é uma contrariedade.
Nunca morreste?
Nunca morri.
Em princípio,
mas ouvi dizer que não é bom.
Para este rapaz, corta-unhas é acompanhamento. Ou é prato principal?
É uma boa questão. Corta-unhas está com. Uma chave eu acho que é acompanhamento. Agora, corta-unhas é um prato principal.
Sim, sim. É muito complexo.
Canivete suíço também.
Uhum. Canivete suíço.
É um banquete.
Esse rapaz faz uma caipirinha, atenção ao lima que ele põe.
Boa. Eu estou bastante chaves
ali. Para preparar a caipirinha, vai logo lá mesmo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.